Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
A vida acontece e constantemente nos deparamos com questões que fogem ao nosso controle. A pandemia e todos os seus desdobramentos estão aí para deixar isso bem claro para a gente, né?
Pois é, Su, esses 18 últimos meses nos apresentaram com problemas novos e surpreendentes. É uma loucura perceber o quanto a nossa vida mudou. Nós criamos novos hábitos, novas maneiras de nos relacionarmos e passamos a enxergar o mundo com outros olhos.
Sabe o que me impressiona? O ser humano tem uma capacidade incrível de adaptação e não foi diferente nessa pandemia. Todo mundo teve que se adaptar ao uso da máscara, à limitação de locomoção, à constante higienização das mãos. E alguns tiveram que se adaptar ao mundo online, compras online, cultos online, trabalho online e aulas online.
Pois é, por um lado é interessante observar essa adaptação. Por outro, é preciso ficar bem atento para que os cuidados necessários, mas temporários, não criem novos problemas nessa vida, né?
Ah, tudo tem dois lados, né? Será que você, nosso ouvinte, já ouviu falar da Síndrome da Gaiola? Esse nome tem sido usado para se referir ao reflexo do impacto da pandemia em nós, em particular nos adolescentes e jovens.
Eu sou a Keira de Salles.
E eu, a Suzy Peck, para tratar desse assunto, conversei com o querido Kleber Lima, que é pastor, psicólogo clínico e apresentador do programa Família Hoje, e ele falou um pouquinho com a gente sobre a Síndrome da Gaiola, sua origem e como lidar com ela.
O assunto é para lá de atual, né? E merece muito a nossa atenção. Não saia daí, a gente volta num segundo.
Este é o Mulheres de Esperança.
No programa de hoje estamos recebendo o pastor, psicólogo clínico e apresentador do programa Família Hoje, o querido Kleber Lima. Sempre um prazer ter você conosco. Seja bem-vindo ao nosso programa, Kleber.
Muito obrigado, Suzy. Para mim é sempre uma alegria imensa estar com você e nesse programa que tem uma audiência tão especial no nosso, na nossa querida rádio. É uma alegria muito grande mais uma vez estarmos juntos.
Obrigada, Kleber. Kleber, hoje a gente vai falar de um assunto bem atual e eu vou até dizer que é recente, né? A gente sabe que esses últimos 18 meses têm sido bastante desafiadores para as pessoas no mundo todo. A gente teve que se adaptar a uma nova maneira de viver de uma hora para outra e mundialmente a gente está aprendendo juntos a lidar com essa crise que o coronavírus trouxe para a gente, né? E um dos efeitos dessa loucura toda ganhou um nome recentemente aí de Síndrome da Gaiola, que está acometendo especialmente os estudantes e adolescentes. Mas, afinal de contas, Kleber, o que é essa tal da Síndrome da Gaiola?
É muito interessante observar isso, e eu começo concordando com você, porque, de fato, isso tem acometido muito toda a população, em todas as faixas etárias, mas os adolescentes e jovens, de uma maneira particular, e que se enquadra bem neste perfil de Síndrome da Gaiola. E a ideia básica é a de uma resistência temerosa em sair de casa. Nós sabemos que há campanhas nesse sentido, dizendo fique em casa, tal. E o jovem, o adolescente, até porque em alguns casos, né, especialmente os mais jovenzinhos, os pais criam essa rotina nova, dizendo também que os filhos não podem sair. Então, se antes tinham academia, jogos, treinos, tudo fora de casa, agora nada disso mais tem sido possível. Então, isso gera no coração deste jovem uma resistência. Então, acaba que não só ele não pode, como ele também já não quer sair. E é aquele passarinho que você pode abrir a gaiola, abrir a portinha da gaiola e ele não quer sair lá dentro, tá? Ou com medo, ou porque está confortável, mas não quer sair. Então, isso tem sido chamado, de uma maneira mais popular, de Síndrome da Gaiola.
E é uma síndrome que não acomete só os brasileiros, né? Eu estava lendo que é uma síndrome que está acometendo os adolescentes e jovens do mundo todo. Agora, você falou um pouquinho aí, muito por cima também, que é uma síndrome que está afetando amplamente os jovens, mas não apenas. Então, assim, os adultos também são afetados por essa síndrome?
Então, Suzy, de fato, não há nenhuma faixa etária resguardada dos perigos e dos temores da pandemia, né? Cada um, dentro da sua faixa de idade, tem preocupações particulares, né? Os adultos pensam na questão da provisão da família, os pais vão pensar muito no se acontecer alguma coisa comigo, que será dos meus filhos, né? Os idosos dizem: não, eu já tenho uma idade muito avançada, estou muito vulnerável. Então, as crianças pensam: eu não entendo muito como é que isso funciona, por que que isso está acontecendo, e eu vejo minha mãe chorando, meu pai nervoso, enfim. Então, cada faixa de idade tem o seu lote de preocupações e de medos. Não há exceção. Então, para todos, né? É claro que cada pessoa faz as suas elaborações. Então, há aqueles que são menos temerosos, aqueles que são mais, aqueles que são mais racionais, outros que são mais emotivos. A gente tem vieses também políticos nisso, isso também afeta as interpretações de enfrentamento, mas o fato é que não há exceções em termos de faixas etárias, nem de lugar. Então, mundo afora, isso tem acontecido quase que com muita similaridade, né, em países. Eu tenho acompanhado pessoas, inclusive adolescentes de outros países, e os relatos são muito semelhantes.
E sabe que é interessante que você está falando de todas as faixas etárias, e a gente considera os jovens, os adultos, os idosos, e às vezes esquece das crianças mesmo, né? Mas a criança pode não ter a compreensão total do que está acontecendo, mas ela sente a tensão dos pais, da família de forma geral, né? Então, qual seria um conselho para que os pais mesmo temerosos e mesmo cuidadosos, como que eles podem aliviar, por exemplo, a tensão da criança e do adolescente? Existe alguma coisa que os pais possam fazer para ajudar essas faixas etárias a lidar melhor com essa síndrome, com esse momento que a gente está vivendo?
Bom, de certa maneira, a criança, claro que aquela criança tão pequenininha, isso tem um fator de dificuldade, mas se a criança é um pouco maior, 7 anos para cima, até 11, 12 anos de se tornar adolescente, expressão emocional dela é mais fácil. Então, os pais devem, com todas as faixas etárias, estimularem um diálogo com estes filhos a respeito disso. Filho, porque, até porque muitas crianças, uma quantidade muito grande, perderam vovô, vovó, tios, tias, né? Outros não perderam, mas tem um amiguinho que perdeu. Este tema está presente, o tema morte está presente na dinâmica familiar. Então, é muito importante que esse pai, essa mãe diga: filhinho, filhinha, como é que você está vendo isso? Como é que você está sentindo? Claro, vai depender da criança, da maneira como os pais estimulam, e provocar, esta é a palavra, provocar de uma maneira sadia, de uma maneira tranquila, este assunto, para que os filhos façam, né, essa externalização do sentimento, e claro, de posse desse sentimento, então esse papai, essa mamãe diga: ok, realmente, a gente fica muito triste quando alguém parte, né? Por exemplo, eu conheço uma moça que dá aula numa escola. Um aluninho dela, 9 anos, 10 anos, morreu de Covid. Então, quer dizer, você imagina então como é que ficam os coleguinhas da classe, né? E sem presencial, ele não estava tendo aula presencial, não pegou na escola, mas pegou de alguma forma. Então, como é que fica isso? Esse papai e essa mamãe devem facilitar esta externalização por parte deles, essa verbalização, e orar com essa criança, não é? Vamos orar, Papai do Céu, nos proteja. Mas ele não protegeu o meu vô. Não, todo mundo tem o seu momento, ou seja, há uma oportunidade de se falar sobre morte, que é um tema que a gente evita quase sempre, de todas as formas, com todas as forças, né? Falar de morte é sempre um assunto desconfortável. Mas esse tempo, Suzy, que é um tempo muito comparável aos tempos de guerra, a nossa geração não pegou guerra. Nós não temos aqui o nosso país, enfim. Mas a geração dos nossos avós, muitos que vieram, inclusive, da Europa, por causa da guerra, viveram isso. Então, a geração do meu pai. Meu pai nasceu numa região do Brasil, que era o Ceará, né? E ele se transferiu para o Maranhão. Nesse percurso entre o Ceará e o Maranhão, meu avô enterrou vários filhos de fome, porque na década de 30 houve uma grande fome ali. Então, a nossa geração não tinha passado por isso, não é? E esse tema agora está presente nas nossas mesas, não é? Precisamos falar sobre este assunto e, claro, o papai e a mamãe conduzirem o coraçãozinho desse filho a deixar esses medos todos nas mãos do Senhor, orar com eles, né, para que eles tenham confiança. E, claro, isso se torna um modelo, porque a fé da criança ela é simples, mas ela é muito legítima e muito profunda. E aí nós é que aprendemos com eles a respeito disso.
Você sabe que você falou dessa questão de que a nossa geração não passou por guerra, e é exatamente essa sensação que eu tenho. Nós não passamos por guerra, mas essas perdas tão coletivas, né, em grande quantidade, que nós nunca tínhamos visto, e ainda mais com a questão da informação, nós temos informação das perdas mundiais, né? Então é uma coisa que mexe com todo mundo. Então, se faz necessário falar sobre morte, sobre a possibilidade de passarmos por isso, né, do que cremos, esse assunto precisa estar dentro da compreensão de cada idade, de cada faixa etária, mas precisa fazer parte da família. E se os pais se sentem também assim inseguros de falar com o assunto, ou sentem, têm dificuldade, porque a gente estava falando um pouquinho disso antes de começar aqui, não é uma coisa agradável falar do assunto, né? Eles podem buscar ajuda, como que eles podem encontrar subsídios para lidar com esse assunto, claro.
Como você bem falou, estamos na era da informação, né? Então, hoje há recursos que facilitam isso. É possível ter sites que falem sobre como falar de morte com uma criança. Hoje você tem livros, né, que abordam, livros cristãos muito bons, que trazem essa questão à tona e que podem ajudar nessas abordagens. No nosso programa Família Hoje, eu recebo muitas perguntas, já respondi perguntas a esse respeito e podemos responder outras, né? Então, os nossos ouvintes aqui da Rádio Transmundial também podem mandar para os nossos programas, não só para Família Hoje, Mulheres de Esperança, mas outros programas em que essa interatividade, ela não apenas é estimulada, mas ela é muito bem-vinda e será recebida assim com muito amor, porque este tem sido um drama, como nós falamos, mundo afora, né, em escala global. Muitas famílias têm sofrido com esse tema e devem não alojar esse sofrimento no coração, mas verbalizá-lo e juntos nos ajudarmos para que a nossa fé nesse momento cresça, nesse momento que é um momento de dor.
Encorajarmos uns aos outros, né? Assim, você acha que é benéfico para os pais, sempre que puderem, ir para um lugar aberto com os filhos, só o núcleo familiar? Você acha que ajuda nesse processo também de incentivá-los a sair um pouquinho da gaiola, ou não é o melhor momento de fazer isso?
Eu diria que isso não apenas é desejável, como ele é necessário, né? Os pais devem usar a confiança que os filhos têm neles, né? Porque se o papai e a mamãe estão orientando e dirigindo, isso traz segurança para eles, né? Então, usar deste recurso, que é a própria autoridade amorosa do papai e da mamãe, e dizer o seguinte: hoje nós vamos num parque, nós vamos dar uma volta no quarteirão, dependendo do lugar, será necessário máscara? Sim. Os pequenos vão andando de bicicleta, e quando a gente vai andando um pouquinho, a gente precisa de ar fresco, gente, a gente precisa... Enfim, tudo isso é um treino importante para os filhos. Há famílias que têm mandado os filhos para a escola, né? Então, é preciso conversar com a criança. A minha recomendação é não forçar, porque há crianças que têm resistências. As escolas têm dado essa opção, né? Quase todas. Então, a criança tem a opção de ir juntamente com a sua família, decidir se querem ir ou não. Se a criança, então, se mostra aberta a isso, mostrar para ela que ela pode ir sim, que ela pode ter cuidado. Se os coleguinhas fizerem, por exemplo, meu filho diz: eu não quero ficar na cantina, não quero ir na cantina porque vai todo mundo para a cantina e eu quero ficar longe. Então, leva o lanche. Então, na hora da cantina, ele não quer ficar lá perto dos outros. É uma consciência que ele próprio já tem, né? Com 13 anos, mas outras crianças menores podem não ter. E o papai e a mamãe devem explicar, mas explicar procurando ser didáticos, mas não apavoradores, criando aqui uma palavra, né? Tentando não transferir para o coração desse filho mais medo do que a gente já tem no ar aí, né? Porque além do vírus, a gente tem muito medo no ar e isso, se ele passa do ponto, é muito prejudicial.
Muito obrigada, Kleber. Obrigada pela sua presença, obrigada por esclarecer alguns pontos tão importantes nesse momento difícil que estamos vivendo. Nós agradecemos muito a sua participação aqui com a gente, lembramos nosso ouvinte, que o Kleber é o apresentador do Família Hoje. Você pode mandar sua pergunta diretamente para ele ou aqui para o Mulheres de Esperança e a gente encaminha para ele, ele pode continuar caminhando com você. Muito obrigada, Kleber.
Sempre um prazer, Suzy. Que Deus abençoe você e também os nossos queridos ouvintes do Mulheres de Esperança.
Obrigada. A gente quer deixar você agora ao som de uma música muito especial. Fique com Wesley Marlene em Não Tenha Sobre Ti.
Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
Você ouviu Não Tenha Sobre Ti, com Wesley e Marlene.
Será que ainda vale a pena?
Que a vida é repleta de incertezas, a gente sempre soube. Mas não há dúvida de que os últimos meses reforçaram essa realidade diariamente. Temos enfrentado inseguranças e angústias um tempo cheio de questionamentos coletivos. Podemos e devemos fazer a nossa parte, entretanto sabemos que não há respostas fáceis. Diante disso, o coração dispara e a mente vai longe. Estamos atravessando um vale sombrio, e embora vejamos alguma luz no fim do túnel, ainda temos que seguir por esse vale por algum tempo. Muitas de nós se identificam com o salmista e podem afirmar como ele o fez. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Vales sombrios fazem parte da vida, trazem segurança para a gente, por isso dizemos, diante de ti estão todos os nossos anseios e o meu suspiro não te é oculto. O conforto é saber que não atravessamos vale nenhum sozinhas, o Senhor é conosco. E tão preciosa quanto a presença do Senhor é a certeza de que Ele está no absoluto controle de tudo e de que Ele nos ensina o caminho a seguir. Existem inúmeros versículos que nos dão essa segurança na palavra de Deus, mas hoje quero destacar o verso em Salmo 32:8 que diz o seguinte: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Como é bom saber que contamos com a orientação do Senhor para todas as nossas decisões. Ele nos dá sabedoria para discernir os tempos e tomar decisões diárias e práticas. Ele nos orienta sobre onde ir, como cuidar dos nossos filhos e tudo mais na nossa vida. Você não está sozinha.
Conte sempre comigo.
Querido ouvinte, o assunto de hoje é bem atual. E a gente sabe que muita gente também vai se identificar com ele, mas nem sempre vai saber lidar com o que está sentindo. Mas saiba que você não está sozinha.
Se você ficou com dúvida e deseja conversar com o pastor Kleber, como ele se colocou à disposição, você pode enviar um e-mail para familiahoje@transmundial.com.br. familiahoje@transmundial.com.br. Ou você pode conversar com a gente também. A gente está aqui para te ouvir e caminhar com você.
É isso aí. Você já sabe que para falar com a gente, basta escrever para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. Um grande beijo e conte comigo.
E você já sabe que você pode entrar em contato com a gente também pelas redes sociais. No Instagram somos o @mulheresdeesperancartm, no Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil e no Twitter somos o @mulheresrtm. Um beijo muito carinhoso para você. Conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Salles
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Thiago Lisa.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. E Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck. Realização Transmundial.